Notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários de Tomar, admitiu que todos estão a sentir problemas perante o atual contexto pandémico, desde os alunos, pais e encarregados de educação, sem esquecer os docentes. Recordo que, ao contrário do que acontecia no passado recente, agora é feita uma diferenciação entre vacinados e não vacinados, de tal forma que, quando é detectada uma infecção numa turma, por exemplo, quem foi inoculado continua em aulas, mesmo até à realização do teste de despistagem, enquanto os não vacinados, considerados contactos de alto risco, ficam em isolamento. Paulo Macedo fez um ponto de situação em torno da realidade do seu agrupamento.
Efetivamente, aquilo que nós não gostaríamos era que viesse a acontecer isto, mas pronto, a pandemia do Covid está para continuar, infelizmente, e pronto, o que nós pedimos é precaução por parte dos alunos e dos encarregados de educação, mas percebo que haja problemas com os pais e encarregados de educação, mas nós também sentimos isso dentro das próprias turmas e os professores também se queixam, mas não temos outra solução.
A diferenciação que é feita entre alunos vacinados e não vacinados obriga à prática de um ensino misto, ou seja, presencial e online. Paulo Macedo admitiu esse esforço por parte dos docentes.
Os docentes vão continuando preocupados com esses alunos, apesar de estarem em isolamento, vão fazendo, chegando tarefas e outros trabalhos, e vai havendo a continuação de trabalho entre a escola e os alunos, apesar de estarem em casa. Mas o que seria desejável é que nada disto acontecesse, mas é como lhe digo, nós não podemos alterar aquilo que é a situação da pandemia. Portanto, temos que reagir de acordo com o que vai acontecendo. Portanto, e efetivamente depois seguimos as orientações da, neste caso, a Delegada de Saúde, que logicamente são orientações da Direção-Geral de Saúde.
Comparativamente com a realidade de há um ano, Paulo Macedo diz que a tendência nesta altura passa pelo maior aparecimento de casos no pré-escolar e no primeiro ciclo.
Nós, no ano passado, não tínhamos tantos casos com alunos do primeiro ciclo e do pré-escolar, e este ano o que se está a verificar, efetivamente, são casos isolados que vão aparecendo no primeiro ciclo e no pré-escolar, e que são alunos que, não sendo vacinados, obrigam a que toda a turma fique em isolamento, porque estamos a falar de crianças e alunos do primeiro ciclo que, efetivamente, não estando vacinados, são considerados de alto risco e têm que ficar em casa. Está-se a verificar mais casos deles atualmente do que se verificava no ano passado, e era muito raro acontecer isto, o que também provoca transtorno, não é? Não é lógico, mas pronto, é como digo, não temos outra forma de reagir a não ser proceder de acordo com as orientações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
É significativo o número de pais e encarregados de educação que têm manifestado dúvidas em torno dos recentes procedimentos sobre quem fica ou não em isolamento profilático após contacto direto com a infecção Covid-19 confirmada. Assim acontece nos estabelecimentos de ensino de Tomar, onde já foram detectados contágios em crianças e jovens. E depois há uns companheiros de turma que ficam em casa e outros continuam a frequentar as aulas, mesmo quando não há resultados de teste ainda definido. A ERTS procurou explicações junto de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo e delegada de saúde do Conselho de Tomar. E esta forma de atuar, disse, assenta em quem está vacinado e em quem não está.
Temos que considerar se as crianças, adolescentes, contactos de um caso positivo são vacinados ou não. E os vacinados, contactos de um caso positivo, recebem, no telemóvel que a escola nos indica, a requisição para fazer um teste de PCR para determinação do SARS-CoV-2. Um teste. E continuam nas aulas. Continuam a fazer as suas obrigações letivas, portanto, e continuam nas aulas. Os não vacinados, segundo diz o ponto 16 da norma 015 da Direção-Geral da Saúde, os não vacinados, contactos de um caso positivo, ficam em casa durante 10 dias, são sujeitos a dois testes, um dos quais ao 4º, 5º dia e o último ao 10º dia. Portanto, a questão que me põe é se até fazerem o teste ficam na escola e continuam na escola. Se forem vacinados, continuam na escola, vão fazer o teste e se for negativo continuarão na escola. Se forem não vacinados, não ficam na escola a partir da altura em que tiveram contacto com esse positivo. O circuito que é normalmente feito é assim, a escola imediatamente nos sinaliza, porque a escola é sempre a primeira a saber, porque os próprios pais informam o diretor de turma, o diretor de turma ao presidente do conselho do agrupamento, diretor do agrupamento, que nos informa de imediato, seja de sábado, domingo, dia ou de noite, por mensagem, por e-mail, seja como for. Nós avaliamos a situação em termos teóricos com aquilo que nos é dado e decidimos imediatamente. Vemos nas plataformas se são ou não vacinados, vacinados continuam na escola, não vacinados ficam em casa, seja de que idade forem. Depois, informamos a escola, enviamos um e-mail com todas as orientações para esclarecimento dos encarregados de educação.
É, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais 60 novos infectados com a Covid-19. Os 60 casos foram reportados pelas autoridades de saúde e verificaram-se em Abrantes, no caso 13, Constância 3, Entroncamento 5, Mação também 3, Porém 21, Tomar 12, Torres Novas 1 e Vila Nova da Barguinha com 2. O total de infectados desde a chegada da pandemia é agora de 19.206 e o número de casos ativos no Médio Tejo subiu para 1.645. O número de recuperados nesta fase é de 17.141 e o número de óbitos mantém-se nos 420.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes vai avançar para a criação de uma linha de apoio direto aos empresários. A decisão surge na sequência da evolução da atual situação pandémica, como referiu Manuel Jorge Valamatos em recente reunião do Executivo Municipal.
No fundo, a reforçar um trabalho que temos vindo a fazer no âmbito do nosso Gabinete de Desenvolvimento Económico, vamos criar uma linha de apoio direto às nossas empresas, às pequenas, médias e grandes empresas, que tenham necessidade de contactar os nossos serviços para que possamos, de alguma forma, colaborar e ajudar, sobretudo na relação daquilo que são as orientações do Governo e as medidas governamentais de apoio às nossas empresas. Este, no fundo, é um serviço que já fazíamos. Nós não nos queremos substituir a ninguém, muito menos nos substituir aos gabinetes de contabilidade. Pelo contrário, apenas queremos servir aqui de apoio e, de alguma forma, poder ajudar os nossos empresários a tomarem em conta ou a tomarem em linha de consideração um conjunto de medidas governamentais que estão à sua disposição por forma a mitigar todos os prejuízos que têm vindo a ter.
Inserido nas ações de apoio às populações e no sentido de mitigar os condicionalismos causados pela pandemia, o autarca deu também conta que está também já a funcionar, desde o início do mês, a carrinha do cidadão.
A carrinha do cidadão já está em pleno funcionamento desde o dia 2 e pretende que as pessoas possam fazer todos aqueles serviços que muitas vezes eram feitos presencialmente, para quem não utiliza, obviamente, estruturas digitais. E é por isso que a carrinha do cidadão está, no fundo, a viajar por todo o concelho e, sobretudo, para os sítios onde as pessoas são mais idosas e onde não têm tanta acessibilidade digital. A ideia mesmo essa, é que esta carrinha possa percorrer o concelho para poder ajudar aqueles que estão, sobretudo, em situação mais vulnerável do ponto de vista do mundo digital. Mas, a par disso, a carrinha do cidadão irá continuar a prestar e irá, numa segunda fase também, continuar a reforçar os apoios em termos de serviço de saúde, em articulação com o CC de Abrantes, Unidade de Cuidados na Comunidade. A carrinha do cidadão apoia na resolução de assuntos também disponíveis online.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Ferreira do Zezer era, nesta altura, perante as infecções contabilizadas neste último fim de semana, o quarto pior concelho do país, ao nível da incidência cumulativa há 14 dias. O território ferreirense tem 1.217 contágios por 100 mil habitantes, um indicador que só encontra piores cenários em Barrancos, 2773, Carregal do Sal, 1847 e Portimão, 1219. Aliás, perante estes números, Ferreira dos Açores está agora em risco extremo de propagação da pandemia em curso, avaliação que conta também com Orém, ainda pelo médio Tejo, que apresenta 1081 casos, naquele que é o 12º pior registro do país. Ainda perante a recente contabilidade da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar subiu aos 894 contágios, com risco muito elevado, seguindo-se nesta lista Torres Novas com 831, Entroncamento 794, Cerdoal 567, Abrantes 532 e Constância 473. Seguem-se Vila Nova de Barquinha com 398, Alcanena 344 e Mação com 280 casos por 100 mil habitantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando do Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou em comunicado a detenção de 4 pessoas na área territorial do distrito apenas no espaço de uma semana. Duas das detenções justificam-se pelo cumprimento de mandato de detenção emitido pela autoridade judicial, enquanto uma diz respeito a um automobilista apanhado a conduzir sem carta de condução e outra com tráfico de droga. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP controlou com recurso a radar 5.708 viaturas. Foram ainda fiscalizados 587 veículos e detectadas 108 infrações. 43 automobilistas foram apanhados em excesso de velocidade, 8 não apresentaram a inspeção periódica obrigatória, outros 3 fizeram uso indevido do telemóvel durante a condução, 2 foram ainda também apanhados sem seguro de responsabilidade civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador Luís Francisco levou à recente reunião do Executivo Municipal de Tomar uma recomendação sobre a utilização e parqueamento das trotinetes de uso partilhado, dando conta dos constantes constrangimentos causados a quem circula no passeio, nomeadamente a quem tem mobilidade reduzida, pela presença destes equipamentos. Luís Francisco defendeu a necessidade de se rever a regulamentação e o acordo estabelecido com a empresa concessionária.
Verificamos que há um esforço por parte do operador em recolher e arrumar as trotinetes deixadas pelos vários recantos da cidade. Contudo, elas permanecem sempre, ou quase sempre, vários dias em sítios impróprios, dificultando quem passa. Ora, parece-nos inaceitável a continuidade deste estado das coisas. Pelo que haverá que rever a regulamentação e o acordo estabelecido. Devem identificar-se locais possíveis ou admissíveis para o parqueamento pelos utilizadores ao longo da cidade, talvez penalizando, através de uma cobrança extra, quem não cumpra o estacionamento correto, no montante que justificasse e cobrisse o custo extraordinário de um agente do operador se deslocar de imediato ao local impróprio de parqueamento para recolher a trotinete. Talvez assim diminuísse este semear de trotinetes pela cidade. Evidentemente, em face da demora na reposição da normalidade pelo concessionário, deve haver coima prevista.
Considerando que, genericamente, a utilização das trotinetes em Tomar tem funcionado bem, o vice-presidente Hugo Cristóvão referiu que não há, em regra, parqueamento definido para este tipo de serviço, o que, pontualmente, pode criar situações menos corretas.
A questão das trotinetes é diferente, por exemplo, das bicicletas, em que para a utilização partilhada de bicicletas, em regra, não quer dizer que seja sempre, mas em regra, há parqueamento definido. No caso das trotinetes, em regra, não é assim. Aliás, eu não conheço, não digo que não haja, mas não conheço caso em que não seja assim. Porque a sua utilização, de facto, deve ser bastante mais flexível. O que não quer dizer que não se possa aqui ou ali ir melhorando e, portanto, o contacto que vamos fazendo regularmente com a empresa é no sentido, precisamente, de alertar quando há algumas situações que devam ser corrigidas. Por exemplo, uma das coisas que não estava logo de início que foi alterada posteriormente foi precisamente definir zonas, nomeadamente aqui o essencial do centro histórico, onde não é possível parquear. Portanto, se o utilizador parquear, o cartão continua a debitar valor, portanto, precisamente para que não haja parqueamento dentro do centro histórico e em alguns outros locais que estão definidos. Mas, como digo, no geral, penso que o sistema está a funcionar bem.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Orém vai apresentar uma candidatura no âmbito do programa de apoio ProSegur para a criação de circuitos urbanos de transporte público. em Ourém e em Fátima, com recurso a autocarros elétricos. Este projeto visa reforçar a rede de transporte público de passageiros no concelho, assim como fomentar uma mobilidade mais limpa, com melhorias da qualidade de vida das cidades e dos seus habitantes. A candidatura contempla a implementação de 2 circuitos urbanos de transporte em Ourém e Fátima, assim como a aquisição de 2 autocarros elétricos e a instalação de 2 postos de carregamento elétricos, 1 em cada cidade. O objetivo passa por responder às carências existentes na rede de transporte público de passageiros concelhia, beneficiando a mobilidade nas cidades de Ourém e Fátima, no que respeita às deslocações para locais de residência, de trabalho, estabelecimentos de ensino e zonas comerciais. Deste modo, é criada uma alternativa à deslocação realizada em automóvel, atenuando o impacto na rede viária e de estacionamento, além da necessária redução das emissões de CO2 e de outros poluentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da quadra natalícia e com o intuito de enaltecer a fé e a religiosidade que caracterizam o concelho do Sardual, o Centro Cultural Gil Vicente terá patente a partir do próximo dia 18 de dezembro e até 8 de janeiro a exposição Presépios do Mundo, o Imaginário Asiático. A mostra integra 11 presépios da coleção Rui Sequeira, pertencentes à Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, que dão a conhecer diferentes representações populares e etnográficas da natividade em diversos países do continente asiático. A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 16 às 18 e aos sábados, das 15 às 18 horas. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.